Bom, nessa nossa análise profunda de hoje, a missão é explorar um material bem específico, que é um guia técnico e legislativo sobre a higienização de caixas d'água.
Uhum.
Isso em estabelecimentos comerciais, residenciais, condomínios, porque, olha, o objetivo aqui é revelar como essa infraestrutura, que é totalmente invisível no nosso dia a dia...
E que todo mundo ignora, né?
Exatamente. Como ela esconde riscos biológicos, legais e até de imagem que são, assim, gigantescos. E lendo as nossas fontes, o que me pegou logo de cara foi a ilusão da água limpa.
Ah, clássica ilusão do hidrômetro.
É, tipo, a gente abre a torneira e acha que a concessionária, sei lá, a Sabesp aqui em São Paulo, tá garantindo aquela pureza toda até o nosso copo.
Então, mas é aí que tá o grande erro. A fronteira do hidrômetro é um conceito que as pessoas simplesmente não conhecem.
Pois é.
Concessionária pública tem obrigação legal bem restrita. Eles garantem a potabilidade, o cloro, a ausência de bactérias, mas só até o momento em que a água cruza o relógio medidor na rua.
Passou dali e já era.
Passou daquele milímetro exato, a responsabilidade é 100% de quem administra o imóvel.
Ok, vamos desempacotar isso, porque já que a responsabilidade é do dono do prédio depois do hidrômetro, o que acontece com essa água lá dentro do reservatório?
É aí que a biologia entra em cena de um jeito bem agressivo.
Porque assim, eu confesso que eu achava que era só jogar um cloro ou passar um pano na caixa e tava tudo certo. Afinal, a água já vem com cloro da rua.
Muita gente pensa assim.
Mas as fontes destroem essa ideia quando falam do tal do biofilme. E lendo sobre isso, me pareceu que o biofilme é tipo uma fortaleza microscópica.
É. O que é fascinante aqui e, ao mesmo tempo, assustador é que o biofilme é uma camada viva.
Nossa.
A água tratada traz micro-organismos. Eles acham microfissuras na parede do reservatório, seja de concreto, de plástico, e se fixam lá.
E aí eles começam a construir essa fortaleza.
Exato. Eles secretam uma matriz extracelular, que é tipo uma cola biológica muito resistente, e essa matriz cria um escudo protetor para as bactérias.
Pera, então aquele cloro que vem da rua, que a gente acha que está protegendo a água, ele não serve para nada contra isso?
Ele basicamente bate nessa parede do biofilme e perde o efeito. Ele não penetra.
Caramba!
O cloro sozinho não rompe essa barreira física, por isso que não adianta jogar pastilha de cloro ou produto químico na água.
Tem que arrancar na força.
Isso, a remoção mecânica rigorosa, sabe? Com escovação pesada, é a única saída. E tem um detalhe que as fontes deixam claro.
É estritamente proibido usar sabão ou detergente comum, né? Eu vi isso e achei super contraintuitivo.
Totalmente, porque a parede do reservatório é porosa. Se você usa sabão, a parede absorve aquilo e vai contaminar a água depois.
Deixando gosto, alterando tudo.
Sim, e ironicamente, alguns compostos do sabão servem de alimento para as bactérias.
Você tenta limpar e acaba dando banquete para a bactéria.
Exatamente. Você alimenta o inimigo.
Tá, então a gente tem essa ameaça biológica pesada e justamente por isso a legislação não deixa a manutenção na mão do bom senso das pessoas.
Ainda bem, né? O Estado precisa intervir.
Pois é. O texto traz uns dados duros sobre isso. Tem a Lei 10.540, de 2002, que obriga a limpeza semestral.
A cada 6 meses, sem falta.
Isso para condomínios, escolas, hospitais. E também menciona a Portaria da Saúde, a 888, de 2021, que dita os parâmetros da água.
Sim, a Portaria GMMS número 888, ela é o pilar de tudo isso.
E se o gestor ignorar, o texto divide os riscos em 3 grandes blocos, né? O primeiro é o risco sanitário.
Que é gravíssimo. A gente está falando de hepatite A, leptospirose, cólera.
E o mosquito da dengue, né?
Sim. Se a tampa estiver deslocada, a caixa vira um criadouro perfeito para o Aedes aegypti.
Espalhando dengue, zika e chikungunya para o quarteirão inteiro.
Uhum. E logo em seguida vem o risco legal. Porque se tem um surto, a vigilância sanitária rastreia e bate na porta do gestor.
E aí o síndico ou o diretor da empresa se complica.
Muito. Tem multa, interdição do local e processos civis e até criminais.
E a perda de certificações na indústria, né? Tipo a ISO 9001 ou as normas HACCP.
Exato. Eles perdem os selos de qualidade se a água não for comprovadamente potável.
Mas olha, o que mais me chamou a atenção foi o terceiro risco. O risco de imagem.
Ah, esse destrói negócios da noite para o dia.
Imagina um surto gastrointestinal numa escola com 400 alunos. Ou num shopping.
Nossa, o pânico generalizado.
A notícia vai para o WhatsApp, para o Instagram e viraliza muito antes de sair qualquer laudo oficial. A reputação do lugar acaba em uma tarde.
E recuperar isso depois é quase impossível. O prejuízo é incalculável.
Entendendo que ignorar a lei é uma catástrofe anunciada, como que o serviço profissional resolve isso na prática?
Bom, exige uma engenharia bem específica.
É, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu li sobre um detalhe logístico brilhante.
A transferência da água?
Isso. Porque imagina, esvaziar a água toda leva umas 2 a 4 horas e jogar milhares de litros fora seria um desperdício absurdo.
Sim, financeira e ambientalmente falando.
Aí o texto fala que em condomínios grandes, com mais de um reservatório, os profissionais faziam um bypass. Eles transferem a água limpa de uma caixa para outra usando bombas.
Exato. Eles deixam só um palmo de água no fundo para ajudar na escovação inicial. É uma sacada ótima de logística.
Tá, e depois que esvazia, qual é o passo a passo rigoroso?
Primeiro vem a limpeza mecânica que a gente falou, escova de nylon e jato de alta pressão para arrancar o biofilme.
Certo. Raspar a matriz extracelular na força.
Isso. Depois entra a desinfecção química controlada. Aí sim a química funciona, porque a barreira física já não tá lá.
Faz sentido. E que produto eles usam?
Produtos registrados na Anvisa, claro. Geralmente hipoclorito de sódio ou diclorosianurato de sódio.
Tem que ser químico pesado.
Sim. E tem um tempo de contato específico nas paredes para garantir a oxidação dos vírus e bactérias. Depois vem o enxágue.
E no final de tudo, a coleta de amostras, né?
Exato. A água nova entra e eles coletam uma amostra para mandar para um laboratório. É a prova final de que o trabalho funcionou.
Só que, lendo sobre tudo isso, a complexidade me levou a um outro fator que me deixou bem chocado.
A segurança do trabalho.
Sim, o ambiente lá dentro do reservatório pode ser mortal para quem está limpando.
É, se a gente conectar isso a um panorama maior, a limpeza de caixa d'água não é como limpar o chão da garagem.
Nem um pouco.
O texto aborda as normas regulamentadoras. A NR33, por exemplo, é para espaços confinados.
Que é o caso de um reservatório subterrâneo.
Sim. Onde frequentemente falta oxigênio e podem acumular gases tóxicos pela própria decomposição biológica ou oxidação do metal.
Então o cara não pode simplesmente abrir a tampa e pular lá dentro?
De jeito nenhum. A NR33 exige uma permissão de entrada e trabalho, equipamentos para medir os gases do ar continuamente e, o mais importante, um plano de resgate.
E tem o vigia do lado de fora, né?
Exato. Se o técnico desmaiar lá dentro, o vigia não entra para salvar, senão ele morre também. Ele usa um guincho para içar o trabalhador de volta.
Nossa, e para caixas altas, aquelas torres gigantes, tem a NR35, certo?
Isso. A NR35 para trabalho em altura. Exige cinto paraquedista, pontos de ancoragem, tudo muito rigoroso.
E aí eu te pergunto, se o gestor, sei lá, o síndico do prédio, contrata uma empresa qualquer, daquelas bem baratas, que ignora totalmente a NR33.
O famoso barato que sai caro.
E aí acontece um acidente grave, o cara desmaia lá dentro sem oxigênio. O gestor acaba de importar um risco trabalhista e criminal pesado para dentro do próprio CNPJ, certo?
Com certeza absoluta. A legislação diz que o contratante tem responsabilidade subsidiária ou solidária.
Quer dizer, não é só problema da empresa de limpeza.
Não mesmo. Se o gestor permite a entrada de pessoas sem treinamento no imóvel dele, ele responde pelo acidente. As fontes são claras sobre essa coautoria na negligência.
Bom, sabendo que isso é caso de vida ou morte, tanto biológica quanto trabalhista, como é que o gestor percebe que está na hora de agir? Tem sinais?
Tem vários. Muitas vezes, os sinais físicos aparecem antes de fechar o semestre da limpeza.
É, o texto lista alguns. Água amarelada, gosto estranho.
Odor forte, ou se a pessoa vai ver a caixa e a tampa está deslocada.
E, claro, surtos de mal-estar no prédio, que já é o pior cenário. Mas aí, quando ele vai contratar a empresa certa, qual é a burocracia que ele precisa verificar?
Tem uma pergunta essencial que o gestor deve fazer logo no primeiro contato.
Que é o teste de fogo, né?
Isso. Ele tem que perguntar. Vocês emitem laudo de análise bacteriológica?
E isso é a empresa gaguejar.
É sinal vermelho. Porque não basta limpar visualmente. Isso levanta uma questão importante, que é provar documentalmente que a água está segura.
O texto até cita um estudo de caso bem interessante, da Desinsecta.
Ah, sim! Uma empresa que atua em alto nível de conformidade desde 2003, né?
Isso. Eles atendem ali na região de Piracicaba, em São Paulo, também no ABC e em Campinas. Eles usam esse caso para mostrar as credenciais vitais.
É o padrão ouro. Para uma empresa atuar legalmente, ela precisa do alvará sanitário e, no caso de São Paulo, também do registro na CETESB.
Porque a água de descarte cheia de cloro não pode ir para qualquer bueiro, né?
Exato. Precisa de destinação correta para não matar um rio. E no final do serviço, a empresa entrega dois documentos que são essenciais.
A blindagem final do gestor.
Isso. Os certificados de execução, que detalha quem limpou, quais produtos usou e prova que seguiu as NRs. E o principal, o laudo de análise bacteriológica.
Que é feito por um laboratório de fora, independente.
Sim, atestando que a água não tem mais coliformes e atende àquela portaria do Ministério da Saúde. Esse é o escudo definitivo numa auditoria.
Então, o que tudo isso significa para a gente? Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, a gente percebe que a água potável trava uma verdadeira guerra.
Uma batalha invisível.
Sim, da hora que passa do hidrômetro até chegar na torneira, contra o biofilme e bactérias. E que essa limpeza semestral técnica é um pilar da saúde coletiva.
E acho que é importante lembrar que todo mundo que mora em prédio, que manda os filhos para a escola, que almoça num restaurante, depende ativamente dessa manutenção silenciosa.
Todo dia.
É essa blindagem legal e sanitária que impede que as pessoas adoeçam de forma massiva.
O que me traz é um pensamento bem provocativo para encerrar nossa discussão de hoje.
Diga.
Se a legislação e a ciência dizem que é obrigatório fazer essa intervenção complexa, mecânica e química a cada 6 meses, ou até 3 meses na indústria alimentar, tudo isso só para impedir que a caixa d'água vire uma ameaça biológica letal, quantos lugares que a gente frequenta diariamente hoje, tipo agora, podem estar operando de forma totalmente invisível no 8º ou 9º mês de negligência?
Nossa!
Pois é, o hidrômetro girando lá na rua não é garantia de absolutamente nada. Então fica o convite para quem está escutando a gente refletir sobre o copo de água servido no próximo restaurante.
É de cair na real.
E a gente fica por aqui. Até a próxima análise profunda.